Plano Geral.
Com Flávia Guerra
e Thiago Silvaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo o Plano Geral, seu podcast e videocast aqui nas redes do UOL, de cinema, séries e tudo mais desse universo que a gente ama tanto. Essa nossa edição vai ter mais aí TV, a gente veio caprichando no cinema nas duas últimas edições. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de séries que a gente ama na TV. Vai ter The Bear, vai ter assim um comentário rápido sobre a estreia do Morning Show, trailer novo de Assassinos da Lua das Flores, novo filme de Martin Scorsese e Old Boy, entre outras coisas. Mas antes de começar esse papo, eu chamo aqui Thiago Schivaletti, bem-vindo, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, onde quer que a gente esteja nesse planeta, né, Thiago?
Bom dia, Flavinha, pois é, falamos tanto de Veneza aí nas últimas semanas, vamos conversar um pouquinho sobre série que agora começa, né, o segundo semestre agora de setembro em diante agita com as séries que a gente aguarda muito, né, além de The Bear que a gente vai falar hoje, estreou na última quarta-feira a terceira temporada de The Morning Show que a gente vai comentar semana que vem e daqui a pouquinho, novembro, né, tem White Lotus chegando aí, terceira temporada, quer dizer, é claramente o segundo semestre, ele é muito mais porradão de séries, né, tem que arrumar algum tempo aí no meio de tudo, ainda no meio dos festivais de cinema, pra ver as séries que estão bombando.
Não, é verdade, né, o segundo semestre é porradão, né, ele é porradão ponto, porque as séries vêm, a gente não sabe como é que vai ficar com essa história da greve, mas aí vem Emmy, né, vem Grammy, pra quem é da música também, às vezes as coisas se interseccionam, corrida pro Oscar começa, Toronto, Veneza e muita coisa. E a gente não pode deixar de falar de uma série aí que conquistou nossos corações, né, eu sei que tem gente que demorou um pouquinho mais pra entrar... Eu já gostei logo no início porque o assunto muito me interessa, mas ela é sobre muitas coisas, não necessariamente sobre restaurante e comida. Mas também é, né, Thiago? O Urso, novíssima temporada aí que chegou e todo mundo já tá apaixonado, né?
Pois é, cara, a segunda temporada, eu mesmo, né, você sabe, Flavinha, não é uma série que me encanta de cara, assim, mas tem alguma coisa ali, né? Os personagens, tem alguma coisa que vão te envolvendo e tem uma coisa... que parece o Incrível Exército de Brancaleone dentro de uma cozinha, né? A gente vai acompanhar o Carmi Berzato, que é dessa família italiana, né? Daí o nome da série The Bear, né? Porque o sobrenome italiano da família é Berzato, daí o apelido dele é The Bear e virar o Urso, né? Que é esse chefe super premiado que quando começa a primeira temporada, ele trabalha em Nova York e volta para Chicago para tocar o restaurante da família depois que o irmão mais velho dele morre. Era um irmão dependente químico, né, que tinha problema com drogas e morre. E ele volta para herdar esse restaurante da família, que é um restaurante pequeno, não é um restaurante estrelado como que ele trabalha em Nova York. Na primeira temporada, a gente já vai acompanhar a luta dele para reabrir esse restaurante. Essa luta continua na segunda temporada, né? E agora a gente acompanha até com mais vigor de perto a coisa do faltam tantas semanas, faltam 80 semanas, faltam 52 semanas. Está chegando o momento de abrir um restaurante e está tudo sempre muito atrasado, né? Ele trabalha com esse primo dele, que é um primo também todo errado, né? Um cara que quer dar certo na vida, mas que é todo meio complicado, meio ghost na vida, né? E tem todo um time de personagens assim que vão nos encantando, incluindo a Sydney, que é o papel da Ayo Edebiri aí, que é essa garota que trabalha com ele, vai aparecer daqui a pouquinho aí no trailer, e que ele acaba promovendo a sous-chefe, né, ao braço direito dele, a sub-chefe, e a gente tá acompanhando na segunda temporada essa luta para abrir o restaurante, até que vem, de repente, uma nave-mãe, que é o episódio 6, né, os episódios todos dessa segunda temporada, assim como na primeira, eles têm mais ou menos meia hora, de repente, a gente cai num episódio de 1h06, ou seja, é um longa-metragem, que é um grande flashback, a gente vai acompanhar o Natal da família Berzato, mais ou menos uns 5 anos antes, eu fiz a conta lá, o que aparece no começo, né, 250 semanas antes, uma coisa assim, isso dá 5 anos, em que a gente vai acompanhar o Natal da família, em que a gente vai acompanhar a mãe absolutamente disfuncional, vivida pela Jamie Lee Curtis, aí a Ayo Edebiri, né, a Sydney, que a gente falou agora, sua chefe maravilhosa, que é super esperta, e aí esse flashback gigante, a gente vai acompanhar, parece um daqueles filmes de Natal, de família, que a gente já viu zilhões, né? Tem até aquele do Jonathan Demme com a... Ai, meu Deus, é um filme maravilhoso do Jonathan Demme também, que é festa de Natal, barraco pra todo lado. E vários filmes vêm na cabeça.
É, Parente é Serpente. Pra mim era um momento Parente é Serpente total ali, né?
Parente é Serpente, cara. Vários filmes, assim, né? E que é um grande quebra-pau de família, que a gente vai ver toda a problemática gigantesca dessa família. E, cara, um episódio muito tirar o fôlego, assim, não sei, né? Mas pra mim me pareceu muito cara, assim, de, né, os fãs de séries adoram fazer no final do ano aquela lista de grandes episódios do ano. Eu acho que esse é sério o candidato a grande episódio do ano de qualquer série, né?
Não, esse total. Tanto que o próprio Emmy tem o prêmio melhor episódio, não tem? Esse com certeza vai estar indicado. É, ganhar não sei, mas indicado ele vai estar com certeza, tem toda a razão. Porque ele funciona, é isso que você falou, né? Se você nunca viu The Bear, ou você viu a primeira, mas não viu a segunda, esse episódio funciona sozinho. Pra você ver a dinâmica dessa família. Depois ele volta, claro, citado, né, num episódio seguinte, que aí você criou a memória disso, ele não tá ali por acaso à toa. Mas se você assistir só esse, ele funciona por si só. E é muito legal pra quem viu a primeira temporada, porque assim, eu não sei vocês, mas eu, né, e eu tenho essa experiência na minha família, eu sou neta de cozinheiro, eu sei esse dia a dia de cozinha é enlouquecedor mesmo. Mas eles são mais loucos um pouco. Eles falam todos em cima do outro, uma loucura. Quando entra esse episódio, você fala: ah, tá, Freud desenhado na nossa cara, né, Thiago?
Sim, e assim, como o americano sabe fazer coisas que a gente ainda não faz tão bem, né? Episódios parênteses, episódios de flashback que interrompe a narrativa tradicional pra contar uma coisa do passado. A gente tá, desde o começo da primeira temporada, desenhando na nossa cabeça essa família do Carmen, né? Como é que deve ser exatamente essa família, o que era exatamente esse irmão que já tinha aparecido uma outra vez, esse irmão que morreu, qual era a relação desse primo com o resto da família, o tio vivido pelo Oliver Platt, que é o tio com grana, que ajuda eles, né? Qual era a relação deles no meio disso tudo. E aí a gente agora vê exatamente quem é a mãe, quem é esse padrasto, a relação dificílima desse irmão mais velho com o padrasto, uma relação carregadíssima de ódio, porque o padrasto era ex-sócio do pai deles, né? Então, aquelas histórias complicadíssimas, meio igual o This Is Us, né? O cara era sócio do pai deles, aí o pai faleceu, o pai desapareceu, entra esse sócio agora como novo marido da mãe, os filhos não aceitam bem, principalmente esse filho mais velho. A gente vê o quanto esse filho mais velho, viciado em drogas, herdou da loucura da mãe, e o como esses atores conseguem entregar personagens tão bem desenhados em um episódio, né? É o que você falou, a gente já vê a loucura da cozinha herdada, né? O como o Carmen herdou essa loucura da cozinha e o tanto que ele faz questão de abrir um restaurante, mas a gente entende inclusive o porquê ele fugiu, né? Por que ele fugiu de Chicago e foi morar em Nova York, que não dava mais.
25 pounds?
No, 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 I ordered 200.
Where is beef?
We still got that meat connector? You get $12.50 for that on eBay.
Boom.
You cut vegetables like a bitch.
Not system. System, baby.
System. System. This is your brother's house. I was running it fine without you.
Why didn't he leave it to you then?
Gente, eu acho que se alguém com essa família, com esse histórico, conseguir produzir qualquer coisa, organizar uma planilha, eu entendo porque ele é ruim de planilhas, porque ele é uma pessoa extremamente ansiosa, porque com uma mãe daquela, à beira de um ataque de nervos o tempo inteiro, olha, ele ser meramente funcional sem fazer terapia, ele já é um vencedor na vida. Não precisa de estrelas Michelin, não precisa nada. E a Jiminy Curtis, meu Deus, né? Porque eu, no começo ali, não a identifiquei tão rápido, porque ela tá com o cabelo que esconde a cara dela o tempo inteiro, enlouquecida em cima do fogão. E eu entendo também, a gente quando entra num processo de produzir alguma coisa que precisa muita atenção, muita gente em volta, a gente entra num processo meio de loucura. Ela entra ali no hiperfoco e vai, né? Só que ela é uma bomba prestes a estourar o tempo inteiro. Não vamos contar aqui o fim do episódio. Então é muito difícil você manter a sanidade dessa família. Ao mesmo tempo, eu gosto muito de como eles trabalha um conceito do Bear, né? É o Berzato. E eu fico confundindo aqui com Bertazzo, né? Que é um sobrenome muito comum até no Brasil, né? Tem até o Ivaldo Bertazzo, grande coreógrafo. Mas o Bear, né? Que é o Bear pro americano ali, virou o Bear, o urso. E aí, todas as comparações, né? O urso é um bicho afetuoso, mas ele é agressivo. E como isso não fica brega, né? Como você falou, como eles sabem escrever, isso podia ter ficado breguérrimo. E não fica, né? Incrivelmente. E aí a Sarah Paulin, né? Que faz a definição ali também. Que prima é essa, né? Que família.
Paulson, né?
A Paulson, não pode.
Pois é, são três grandes nomes, né? Bob Odenkirk, que é o Saul do Breaking Bad, né? Que tem toda a série spin-off ali, Better Call Saul, que é super premiada e tal, né? E a Sarah Paulson, que é a grande atriz de Ryan Murphy, aí American Horror Story, o Ratched, todos esses papéis. E eu amo a Sarah Paulson, porque ela... Você vê de vez em quando ela fazendo essas pequeníssimas participações em outras séries. Não é muito uma atriz, assim, quando ela gosta do projeto, não tem papel pequeno pra ela. Isso eu admiro demais, assim. Ela não precisa estar como protagonista. Nesse episódio, ela aparece como uma prima, né, que já tem dois restaurantes em Nova York, e vai ser a prima que vai convidar o Carmen a ir morar em Nova York no meio dessa loucura toda, né? O papel dela é super pequeno nesse jantar, não tem nada de ultra relevante, mas ela tá lá, né? Eu fico imaginando o prazer que é pra esses produtores o cara ter um roteiraço nas mãos como esse episódio e você tentar convencer grandes estrelas a participar, e o roteiro é tão bom que os caras falam: tô dentro, né? Tipo, não sou protagonista dessa série, mas quero estar nela.
É, e com esse roteiro também, né? Maravilhoso, você tem toda razão. Mega roteiro, incrível. O roteiro desse episódio é incrível. E tem pontas de luxo, né? Num outro episódio aí, gente, tem um momento, assim, uma cena de 5 minutos super significativa com a Olivia Colman, né? Assim, então você vê que a série também cresceu na vida, viu, gente? Enricou. Porque o primeiro é um bando de anônimos, ótimos atores, mas ninguém do Star System, né? E essa segunda aí já consegue... Você vê que você enricou na vida, que sua série tá bem, quando você tem pontas, né, de atores como Oscar, Sarah Paulson, Jamie Lee Curtis, né, Thiago? Você vê que eles melhoraram de vida.
Totalmente. Tá chegando aí com 13 indicações ao Emmy, né? É, incluindo série de comédia, melhor ator pro Jeremy Allen White, que já ganhou o Globo de Ouro, né? Como melhor ator de série também. A Ayo Edebiri, a Sydney, né? Indicada a atriz coadjuvante. A gente tem o Oliver Platt, indicado como ator convidado, né? O que faz o tio. E nós temos o primo também, né? Que é o... Que esse é o nome dele aqui, peraí. É o Ebon Moss Bacrack, um nome estranho. Que é esse primo todo errado também. Muito maravilhoso, né? E tem John Burnton, indicado como ator convidado, que é esse irmão mais velho, né? Aparecendo rapidamente aí como um irmão totalmente disfuncional... E que é um fantasma na vida do Carmen, né? É, a gente vai entendendo a personalidade do Carmen a partir da relação com esse irmão mais velho também.
É, a gente entende muito, né? E é muito interessante. Você sabe que esse irmão mais velho, Thiago, eu conhecia muitos trabalhos dele, assim. E ele, por acaso, ele é o marido da protagonista do filme novo da Ava DuVernay. Ele faz o marido da personagem, né? Que é a grande protagonista. E aí a Ava até falou no Festival de Veneza: olha, o meu elenco, ele é como se fosse um elenco de segundo escalão. Não tem, assim, né? Um Richard Gere, um Tom Cruise, uma Viola Davis e tal. E aí eu fiquei pensando: onde é que eu já vi esse cara? Ele é um bom ator. E na primeira ele entra nos flashbacks, né? Ele entra numa cena de flashback. Dessa vez ele tem mais flashbacks, vamos dizer assim. Aí eu me liguei. Realmente, ele é um ótimo ator e a gente não tinha visto ainda, né? Ele num papel mais de destaque, nem cinema. Acho que ele fica sempre meio num coadjuvante, um bom coadjuvante, né? E esse elenco é muito azeitado. Acho que esse elenco é um grande acerto.
E o Jeremy Allen White, que eu acho engraçado, assim, às vezes pra mim, ele tem um sex appeal muito baixo, ele é essa pessoa meio sem boca, meio estranha. Tem outras cenas que ele é uma gracinha, você sofre com ele, você tá ali querendo dar colo. Ele tem um charme, uma coisa ali, né? Primeiro grande papel dele, né? Ele tá estourando com essa série, com certeza vai fazer mais coisa, né? E outra que eu queria só destacar, que me chamou muito a atenção, que é uma atriz que eu já lembrava de outra série, e que ela tá crescendo em beleza e star quality, assim, que é a Molly Gordon, que faz o crush dele, o interesse amoroso dele, né? Cara, que ela é uma gracinha, ela faz uma série que eu adoro, da HBO Max, que é Animal Kingdom. Ela já fazia a namorada do irmão mais novo, que era aquela família de traficantes na Califórnia e tal. E ela tem uma coisinha de Amy Adams, né? Mas ela é muito interessante. E você vê que os episódios com ela ali, eles têm uma coisa de close no rosto dela. Eles ficam muito trabalhando ali o crush dos dois mesmo, né? O enamoramento, eles já tiveram um lance no passado. O Carmen tem muito medo de se envolver com ela de novo, né? Mas é uma coisa assim, tem um tom de romance nessas cenas muito interessante. Série boa é isso, né, Flavinha? Que tem comédia, tem drama pesado, tem romance, tem tudo junto.
Exatamente. E o legal da participação dela e desse núcleo que a gente entra, né, com eles na segunda temporada, é que a gente vai entendendo também o medo que ele tem de se envolver, né? Quem vem de uma família dessa, com certeza tem pé atrás para estabelecer conexões, né? A gente no começo vê lá atrás, é muito bem desenhado o personagem, né, Thiago? Porque ele é um cara solitário. Você vê que ele tem amigos ali do mundo da gastronomia, a gente até vai vendo isso mais aí, mas ele tá sempre distante, né? Ele tem um amigo que é o Ki, né? Que é esse amigo dele, que conserta e faz tudo ali, que também é um cara que tem um biotipo meio loser, né? O personagem em si ali, né? O cara que faz tudo, mas também é um adolescente, né? De 40 anos. E aí a gente vai vendo porque também ele não se relaciona muito, não se prende muito, nem a própria família, né? Então, mais um ponto, né, pro significado que esse relacionamento tem, né? Não é um cara que tá sempre com várias mulheres e ela aparece, né? O espaço que ele abre para ela também significa muita coisa, né?
Sim, e é aquela típica reação também de quem se afunda no trabalho, né? Ele joga toda a energia dele no trabalho para não ter que cuidar dessa vida afetiva dele complicadíssima. E aí eu não tô falando só das namoradas ou falta dele, né? Essa vida familiar, tudo isso que ele varre um pouco para baixo do tapete para focar no restaurante que vai abrir, tem que dar certo, tem mil problemas e coisa e tal. Mas não tem jeito, né? Começa que ele é uma família italo-americana e esse próprio projeto do restaurante é todo com família envolvida, né? Esse tio que tá dando dinheiro, esse primo que participa, não tem muito como fugir. Mas, né, ela vem para chacoalhar um pouco esse lado dele. Você entende um pouco o que aconteceu com a mãe e com que a mãe também não aparece mais, né? Nunca apareceu nesse flashback.
Eu deduzi, né? Mas assim, acho que por enquanto a gente tá vai vir depois, né? Mas não entendi direito, não. A gente
não sabe ainda, né? Se essa mãe tá internada.
Se essa mãe tá, sei lá, morreu, se essa mãe não foi embora, né? Porque é bem dessa, pode ter ido também, nunca mais ter aparecido e virar um tabu, né, deles conversarem ali.
Exato.
Não sei,
e é engraçado
sei,
que
sei.
Esse episódio, ele não é exatamente um plano sequência, né, ele tem cortes e tal, mas é quase como se fosse um plano sequência. Eu lembro que assim, eu fui ver na segunda ou terça noite, e eu fui preparado pra ver mais um episódio de meia hora, era meio na hora de dormir.
Tipo isso.
Cara, e aquele episódio que você vê que você não consegue parar, você fala, meu, eu devia estar indo dormir agora, mas não tem como parar. É um episódio meio que imparável, quase. Você não consegue, né? Se você der uma pausa pra fazer xixi, você volta correndo, porque você quer saber até onde vai aquele jantar e só cresce, né? E a violência dos conflitos ali, pro final, é um negócio, assim, um crescendo, 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 que cresce e explode mesmo, né? Sem dar spoiler aqui, mas é muito maluco até onde o negócio vai, né?
E é legal isso que você falou de ser uma hora, porque, assim, os episódios de The Bear, eles são de 26 minutos, meia hora, né? A gente até recomenda, olha, a gente não quer ver, vai, insiste, porque é curtinho, não é aqueles episódios, né? Tem série que cada episódio tem mais de uma hora. Esse não, é curtinho, mas esse em específico precisava de tempo pra desenvolver. E bacana também eles apostarem nisso, né? No meio ali eles jogam um episódio que é o dobro dos outros e a gente nem sente, né?
Pois é, exatamente. Você percebe, mas tem como parar, não. Ele tem a energia e a concisão de um episódio de meia hora, né?
E comparando, gente, quem ainda não assistiu, quem é fã, quem já assistiu, também comenta com a gente vai vendo a evolução deles também, né? Claro que continua esses enrolaços, o povo enrolado, mas ao mesmo tempo algumas linhas, algumas pontas soltas vão se encaixando, os personagens vão tendo um arco, sim. Todo mundo tem um arco de evolução, mas o grande desafio aí de abrir o restaurante, ele vira um dispositivo que já causa tensão por si só, né? Então dá pra resolver outras coisas, os personagens fluírem mais. Não fica tão claustrofóbico como é a primeira temporada. Muita gente reclamou disso na primeira, né? Quem não gostou, principalmente, acho que por esse ingrediente. Eu gostei muito porque eu acho que o texto é muito bom, mas essa é mais fluida, né?
This is coming from a place of wanting to start fresh and clean.
This is going to be a destination spot.
We drafted a quick term sheet.
We need more money.
Will you turn that thing off, please?
How's that not making you
I don't mind it.
It's a facelift, it's not a gut.
Bear, it is a facelift and a gut.
It's coming now!
It's gonna take 6 months to open.
To be alive.
6 months?
That's being...
What, confident?
Cocky.
Crazy.
Still thinking chaos menu?
Yeah, chaos menu, but, thoughtful.
Ugh, gross.
We need, like, a reset.
I'm trying to start from a place of positivity.
I don't know what you mean.
Clock is ticking.
We're going to be sending you to culinary school.
A hell of a lot of siblings in here.
Don't look them in the eyes.
Ideally, we need 5 days on.
Yeah, I just can't do Fridays or Saturdays.
When can I talk to the chef?
You are.
Oh.
Pois é, tem um episódio, se não me engano, que é do Lionel, que é o rapaz, o confeiteiro ali, né, que o Carmen tá treinando para ser confeiteiro e manda ele para fazer um estágio em Copenhague, se não me engano, no restaurante onde o Carmen já tinha trabalhado mesmo.
É, no Noma, que é apenas o... Aliás, isso é uma... Fala aí que depois eu comento essa parte dos restaurantes que eu acho maravilhoso.
Não, eu ia falar que, assim, o Lionel tem o drama próprio dele, né, porque ele tá com uma mãe em coma ali, uma mãe internada, que muito doente, né, que pode morrer a qualquer momento e tal. Então, para ele é uma viagem muito aflitiva, né? Ele tá feliz de ir para Copenhague, mas ele tá morrendo de medo da mãe morrer enquanto ele não tá em Chicago. E aí é um episódio também todo tranquilo, quase um andamento japonês, né? Que ele conhece lá o outro chefe londrino que vai ensinar para ele as coisas. E a gente acompanha ali o chefe londrino ensinando para ele o preparo dos doces e tal. Um episódio calminho, tranquilinho. Ele tá, inclusive, morando e dormindo num barco em Copenhague, né? É um episódio parênteses também, né? Que não tem ligação com o drama principal do Carmen. Mas um episódio delicioso daqueles que você vai se afeiçoando aos outros personagens que estão em volta, né?
Exatamente, vai se afeiçoando e vai conhecendo. É uma temporada em que você mergulha melhor em cada personagem. A gente que gosta de estudo de personagem, nossa, assim, é uma delícia, né? Para além da questão da comida. E eu ia pontuar essa coisa. O Noma é um restaurante mesmo que existe, né? Considerado o melhor restaurante do mundo. Nos recentes rankings aqui, né? Ele é mesmo em Copenhague e o colocou aí a culinária nórdica, né, no patamar aí do mundo. E o chefe dele teve uma polêmica no começo do ano, porque o chefe chama René, acho que é René Redzepi, alguma coisa assim. Ele anunciou que ia fechar o Noma, porque ele queria ter tempo, ele queria repensar toda essa questão. Justamente, eu acho que o Noma entra aí também num episódio que se tem mais tempo, né? Porque começou a virar essa loucura que é o mundo da gastronomia. Eu acho que a série também tem esse ponto, que eu acho uma delícia, sem trocadilho aqui, pra gente aproveitar, que é a gente ver o salão, que lindo, o serviço sendo feito, mas os bastidores da cozinha, tanto que numa hora eles comparam com o da medicina da emergência, né? O hospitality, né? Em inglês é a mesma coisa, que é o hospital, é hospedar, é cuidar. É um caos você manter uma cozinha, né? Fora que você pode perder dinheiro e ingrediente todo dia, você pode errar, você pode isso, é muita coisa. Então, essa loucura que é também é um outro ingrediente pro drama que traz, né? E quem gosta de gastronomia, eu acho maravilhoso. Tem uma cena lá que eles vão servir, que é o restaurante da Olivia Colman. O cara traz dois algodões doces e a mulher fala, como é que eu como isso? O cara joga assim numa, né, num caldo assim... A coisa de sol, você fala, meu Deus, eu queria estar comendo isso. É, não fica nesse, né, food porn que a gente tá, mas passa ali de relance, assim, nesse momento, né? Não tem como você não ficar curioso para entender.
Eu lembrei de um diálogo também maravilhoso dele com a Claire, né? Que ele tá super curioso com o trabalho da Claire e ele fala, nossa, mas como é que você aguenta, né? Ela é, eu não lembro que tipo de cirurgia ela é, mas ela faz cirurgias tensas, de horas e tal.
Eu acho que ela é de emergência.
É, ela trabalha ali no plantão de emergência. Aí ele fala, ai, mas não é muito estressante, não é uma vida que você trabalha 18 horas por dia e só descansa duas, não é complicadíssimo? Ela fala, ué, mas ser cozinheiro de um restaurante, como é que é? Você também não trabalha 18 horas por dia? Ele é trabalho. Não é tenso às vezes, as coisas não... É, também. Aí ele vê que não é tão diferente assim. E a série consegue dar essa tensão da cozinha, né? É, tem um, não é bem um glamour, né? Na verdade, mostra, é interessante a gente acompanhar de fora, mas a gente vê toda a tensão e o perrengue que é, né? E do jeito que eles filmam o preparo da comida, é meio como os realities também fazem, né? Você vai vendo o tamanho de possibilidades daquilo dar errado, né? E, portanto, o tamanho do risco e do estresse que é você fazer um prato bem feito, ainda mais de alta gastronomia, né? Então, a gente vai entendendo o estresse do Carmen ao longo da série.
Nossa, muita pressão, né? Porque uma coisa é você ser dono de uma lanchonete aqui da esquina, que faz os pratos, ele já é tenso. Imagina ele que tá lá no Noma, nos melhores restaurantes também dos Estados Unidos, na pressão que é, ingredientes carérrimos, é toda uma engenharia. Então, é interessante de ver também. Tem esse plus a mais aí, né, que vai atravessando a série. Eu acho uma grande série, assim. Não esperava, né, quando começou. E realmente, que bom, né, quando a gente consegue se surpreender. Quem ainda não assistiu a primeira, corre lá para assistir. Tá no Star Play, né?
Star Plus.
Star Plus. Hoje eu tô a rainhas dos trocadilhos. Star Plus.
Star Plus, que é meio que o streaming adulto da Disney, assim, né? É uma série da Hulu aqui nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos agora. A Hulu é uma plataforma com várias séries bacanas aqui nos Estados Unidos que não tem plataforma própria no Brasil. E a maioria das coisas acabam caindo no Star Plus. A produção é do FX, né? Que é o canal premium ali da Fox. Responsável também pelo American Crime Story, do Ryan Murphy, por algumas séries muito bacanas que a gente vê ao longo do ano, né? Então, realmente, para quem quiser assistir, assinar a plataforma Star Plus, nem que seja por aquele esquema que eu tenho recomendado cada vez mais para as pessoas, que é você assinar e desassinar, né? É uma plataforma meio carinha, talvez, R$ 32,34, mas você assina, vê ali duas, três temporadas, descobre quatro, cinco séries, depois desassina, né? Acho que as pessoas têm muito, eu defendo muito que as pessoas têm que pegar esse hábito do assinar e desassinar, porque assim você transita entre várias plataformas, vê várias séries, não fica também só naquela coisa da obrigação de descobrir série na Netflix, né? Que às vezes nem sempre é ali que tá rolando o melhor da parada, e você vai descobrindo coisas, né?
É, isso aí, mas é a democracia, né? Você vai tentando de mercado, você tenta um, tenta outro, igual ao cinema, você vai num cinema, vai no outro, acho que tá tudo certo, vai tentando e vê qual que tem mais a sua cara pra você virar assinante fiel.
É isso aí, o Urso, então, já duas temporadas completas na Star Plus.
Oh, don't freak out and go calling for mom.
Mom,
I'm gonna call you. Call mom. She can't hear you.
That's my love.
I'm the supervisor.
Supervisor what?
I need a chance, a second chance, a third chance, a fourth chance, a fifth, a sixth.
You got this, baby.
Yes, chef.
Order. Catch myself.
So how's your life been, Brizzotto?
Opening a restaurant. Gotta go hard every day. Gotta control the zone.
I love the name.
You don't remember the name.
Of course I remember the name.
We didn't even tell anybody
the
name.
You 100% told me the name.
How could you remember the name? Your shirt says original birth.
Yeah, it's a printing mistake. Collector's item.
Flavinha, vamos falar um pouquinho de cinema?
Vamos, bora.
Já demos a dica aqui, só lembrando mais uma vez, pra quem não tá ligado no mundo, fãs de The Morning Show, terceira temporada, já desde a última quarta-feira, dois episódios disponíveis na Apple TV+, a gente vai comentar com mais calma semana que vem, a Apple, com várias séries, acho que quase todas as séries ultimamente têm feito esse esquema de dois episódios de início, depois um por semana, né? Não joga a temporada inteira lá, né?
É isso aí, não joga inteira. Abre, né, com uma dupla, né, quase um longa-metragem, e depois um por semana vai entrando, já tá aí terceira temporada. Já saiu da pandemia, né? Já deixou pra trás, né? Porque o último acabou com essa história de pandemia, tava em meio. Essa nova temporada passa 2 anos, discute muito mais a questão da mulher, da questão do direito ao aborto nos Estados Unidos, e tem um personagem incrível que entra, que é vivido por ninguém menos que o John Hamm, de Mad Men, o grande John Hamm, lendário de Mad Men, que é um bilionário da tecnologia, e que o personagem do Billy Crudup, né, o Corey, né, vê aí como um potencial comprador, não é? Eles entram em choque, tem muitas, muitas dinâmicas aí interessantes também, outra série que a gente ama e tem um roteiro maravilhoso. A gente conta mais na semana que vem, nós vamos destrinchar. Eu sou apaixonada por essa série por muitos motivos, inclusive pela questão dos bastidores da mídia, né, e as mulheres na mídia. Mas semana que vem a gente conta mais sobre ela.
E agora também pelo John Hamm, né? Outro motivo.
E pelo John Hamm, como não, né?
Mas eu tô muito curioso mesmo, porque eu acho que a série pode explorar muito na terceira temporada esse lance que é tão contemporâneo, né? Das empresas de tecnologia dominando as empresas de informação, né? É isso, né? Hoje os nossos conglomerados de mídia e as grandes empresas responsáveis pela produção de informação no mundo estão submissas, né? Estão abaixo das decisões das empresas de tecnologia. Então, né, a maneira como uma informação antiga, que é o caso de um telejornal matutino, né, a coisa mais antiga do que a TV aberta, é produzida, ela hoje é subjugada pela maneira como a tecnologia vai veicular essa informação também nas suas redes sociais, no Twitter, né? Toda a discussão que a gente acompanhou nos últimos anos do poder do Elon Musk sobre as informações que circulam nas redes sociais, né? Isso tudo é um mundo novo que esmagou a informação da maneira como ela era feita 20 anos atrás, né? espero que a série entre muito nessa discussão.
Ah, entra, com certeza. Tem vários embates aí e você falou tudo. Nós aqui, como jornalistas e comunicadores, sentimos muito isso e a série é um ótimo ensejo, né? E mais uma vez os americanos aproveitando esse gancho do mundo real para tratar na ficção de um jeito muito bom, criativo, divertido. Então, tem tudo a ver aí, assim, e você tem toda a razão. Hoje a gente não se comunica mais sem a tecnologia atravessar isso. Falou tudo. Semana que vem a gente destrincha The Morning Show.
They're making moves.
Seems like everybody is.
I wanted to make a difference.
Every day will be the first day of spring.
I'm all over this network. I need to have a say in the future of this place.
What you are asking is unprecedented.
I am unprecedented.
You want that seat at the grown-up table. But it's not your turn, Alex.
Don't forget to shut the door on your way out.
We're off the air.
What's happening?
Someone's in the system.
Get that music turned off!
UBA has been the target of a cyber attack.
This hack is nuclear.
Certain things may come to light.
Did you ever tell anybody?
Personal things that were never meant to be shared.
Let all the secrets come out. They did not protect me.
They didn't protect you, but I did.
We are flirting with financial disaster.
We need someone with more money than God. Vamos falar de cinema agora, de um super clássico que voltou às telas do cinema. Anteciparam o lançamento, né? Ia ser dia 21, anteciparam para dia 14. Né? Um filme que quem não viu ou não descobriu na tela grande merece ver na telona. A gente está falando de Old Boy, de Park Chan-wook, né? Um dos primeiros filmes coreanos que realmente bombou no mundo inteiro. Né? Isso, o ano era 2004. Essa comemoração está um pouquinho adiantada, né? Old Boy é um filme do Festival de Cannes em 2004, a gente já está comemorando em 2023. Antes disso, o cinema coreano já estava vindo numa onda forte. Quem é muito cinéfilo, acompanhando os grandes festivais, já estava vendo o cinema coreano crescer, mas o Old Boy atingiu um status muito forte, né? Foi um filme que já estreou estouradaço no Festival de Cannes e começou a bombar no mundo inteiro. Cara, é muito louco que o Old Boy é o filme do meio da trilogia que o Park Chan-wook estava fazendo, né? Ele tinha feito Mr. Vingança. Old Boy é o filme do meio, é a história do Oh Dae-soo, esse cara que fica preso 20 anos sem nem saber por quê, né? Ele é trancado numa cela e lá fica 20 anos sem nem saber o motivo, ou seja, ele vai ter que sair 20 anos depois para descobrir por que ele foi preso e a partir daí se vingar. Daí o nome Old Boy, né? Porque ele sai 20 anos depois como se fosse um garoto velho, né? E aí esse foi o filme do meio. Depois o Park Chan-wook foi fazer o Lei de Vingança, que não bombou nem metade do Old Boy, né? Esse filme do meio foi o grande filme que estourou.
É verdade. Não bombou nem metade. Eu acho que ainda hoje é a grande obra dele, assim, pop, né? Quando a gente fala... E quando muita gente que pensa no cinema coreano pensava, antes do Parasita existir, pensava em Old Boy. Cinema coreano, Old Boy. Igual quando você fala cinema brasileiro, os mais jovens falam, ah, o Cidade de Deus, né? É isso que vem. Os mais velhos às vezes falam Pixote, né? Ah, Gabriela, mas o Old Boy era esse filme coreano, né? E acho que ele continua sendo um grande diretor. Eu acho que o filme dele que eu mais gosto depois de Old Boy, demorou pra vir, é o A Criada, né? Que eu acho que é onde ela acertou de novo, assim, o passo dele. Eu acho um filmaço, mas o Old Boy é um clássico, né? Não é nem cinema coreano. Acho que é um clássico do nosso cinema pronto, né? Quero ir ao cinema rever.
Pois é, e é um filme que reúne já as características que o cinema coreano vendeu pro mundo, né? É um filme de extrema violência, uma violência estilizada, assim, maravilhosa. Mas também tem drama, tem humor negro, né? Humor sinistro, como a gente fala hoje. O humor sinistro dos filmes coreanos é um negócio surreal, né? A violência vem sempre embalada num humor meio maluca, né? Agora, é outro caso, eu acho meio triste, né? Os festivais têm que tomar cuidado para eles não acumularem esse tipo de história. Porque é outra história, para mim, de extrema injustiça de Festival de Cannes. O presidente do júri daquele ano era ninguém menos que Quentin Tarantino. Esse filme era o filme que o Tarantino gostaria de ter feito. Para mim, foi quase uma história de o ego do Tarantino não aguentou, sabe? Ele falou, eu queria muito ter feito esse filme e não fiz. E aí, ele deu a Palma de Ouro para um filme que ninguém mais lembra hoje em dia, que é o Fahrenheit 11 de Setembro, do Michael Moore, um documentário, né, sobre a era Bush. Era o grande libelo do Michael Moore contra o George W. Bush na época. É, o Michael Moore é muito mais lembrado pelo Tiros em Columbine, né? Não foi um filme que ficou, o Fahrenheit 11 de Setembro. Ele acabou dando o segundo lugar pro Old Boy, né? O filme levou o grande prêmio do júri, mas, cara, ia ser aquela palma perfeita, o filme da Palma de Ouro, que era a cara do presidente do júri. E o Tarantino deixou escapar essa bola, eu não sei como.
É, mas eu acho que os americanos, nesse sentido, aí a gente pode dar, né, uma esticadinha no assunto. Não tem medo nenhum de serem corporativos. Ah, né, que fica assim, ah, porque a Isabelle Huppert deu para o Haneke, porque ela é a atriz dele. Ah, porque será que o Damien Chazelle deu a palma para o filme, que, né, o Leão de Ouro, para o Pobres Criaturas, que Emma Stone trabalhou com ele em La La Land. Mas o Damien ainda, né? Mas assim, não é nenhum problema. E no caso de Cannes, eu acho mais ainda, porque foi o Clint Eastwood que deu a palma pro Tarantino, né? Pelo Pulp Fiction. Aliás, acho merecida, nem vou questionar, né? Tinha ali o Kieslowski, né, encerrando a trilogia dele, das cores, mas tudo bem. E depois o Tarantino, quando pôs, também deu a palma pro americano, né? Eles não estão nem aí se vão ser criticados por corporativismo.
E depois foi lá Tarantino, ainda depois, ainda deu Leão de Ouro para Somewhere, da Sofia Coppola, que é outro filme bem esquecível, né? Dos filmes da Sofia Coppola é o que as pessoas menos lembram.
Nossa, realmente, esse aí é bem esquecível. E o ano passado, a Julianne Moore, que eu nem acho que é do mesmo perfil, mas deu Leão de Ouro de Veneza para um documentário americano sobre uma história muito americana. Não que não seja uma epidemia mundial, essa de oxycodone, né? Os opioides, a gente já falou disso, né? Que é All the Beauty and the Bloodshed. Mas o filme, nem o Oscar de melhor documentário, ele ganhou, né? Não ganhou, ele foi indicado, mas não ganhou. Então, você vê que americanos realmente se veem no centro do mundo das pautas como pautas universais, não que não sejam, mas não tem esse medão, não. Nós brasileiros aí, a gente acho que toma muito mais cuidado, ou latinos, ou europeus.
É, por um lado é compreensível, porque assim, era 2004, ou seja, 3 anos depois do 11 de setembro, né? O filme do Michael Moore, ele dá aquela esmiuçada da grande fraude do George W. Bush, da ideologia que o George W. Bush vendeu antes, durante e depois do 11 de setembro. É um assunto importante. Eu acho que o Tarantino também quis dar uma cutucada, uma atacada no George W. Bush, que não fez nem cócega, porque aí é aquela velha história, né? Cinema é muito legal, mas não chega a mexer nessas altas esferas políticas. E, enfim, acho que ele deixou passar uma bola difícil aí. Outros filmes que estavam na competição desse ano. 2046, O Segredo do Amor, do Wong Kar-wai, que também não é um filme tão insensado quanto Amor à Flor da Pele, mas era um filmaço também, né? Gigantesco, que poderia talvez, né, ter ganhado um prêmio maior. O Mal dos Trópicos, do Apichatpong, que é o tailandês que pelo menos foi ganhar sua palma 6 anos depois, ali em 2010, com o Tio Bumi. Tinha o Ninguém Pode Saber, do Koreeda, que também poderia ter sido uma palma ali, né? Acabou sendo o álbum de família alguns anos depois. O Koreeda é aquele cineasta que qualquer ano ele poderia talvez ter levado a sua palma ali, e essa talvez pudesse ter sido a primeira palma. E tínhamos ali o nosso querido Diário de Motocicleta, do Walter Salles, também competindo, né? Não digo por uma palma, mas era um filme que estava ali também em competição naquele mesmo ano, né? Elas se vão quase 20 anos.
É verdade, nós estávamos lá esse ano, né? Toda vez que você fala de Cannes históricos, eu lembro que eu estava lá e falo, meu Deus.
2004 estava lá?
Não, com o Diário de Motocicleta, não. Estou pensando no On the Road. Hoje eu estou maravilhosa. Aqui,
história, né? Você
falou. Você passou o Diário de Motocicleta, já vi uma estrada, eu já estou pensando no On the Road. Que é um filme que também, né, infelizmente, o Walter Salles não levou nenhum prêmio. Aliás, comentando aqui, o Park Chan-wook foi depois só levar também, levou recentemente um prêmio em Cannes importante, que foi o melhor diretor o ano passado, pelo Decisão de Partir, né? O Decision to Leave. Ele levou o melhor diretor, o filme tá, ele estreou aqui no Brasil nos cinemas e dá para ver no streaming também. Então, ele tá em vários streamings, assim, dá para alugar em vários. E é um filmão também, né? Acho que super merece. Eu gosto muito desse filme também. Ainda que eu goste mais, como eu falei, da Criada, né? Não sei você, Thiago, qual dos dois você? Você ainda fica com Old Boy?
Não, eu fico com Old Boy com certeza, porque eu acho que tem uma... É isso, é um filme que tem um equilíbrio de gêneros, assim, absurdo. Ele tem tudo dentro dele. O A Criada, eu acho que tem uma coisa... Tem já o lance de ser um filme de época, um certo melodrama, aquele triângulo amoroso, que é bacana também, mas acho que dá um perfume um pouco mais... antigão pro filme, digamos assim, né? A mesma coisa com esse último Decisão para Partir, que é um filmaço, mas tem esse tom um pouco mais, não tô dizendo que é um defeito, mas ele tem uma coisa meio de filme noir, de uma investigação, aquela mulher fatal que você vai conhecer pelos olhos do cara. Muito interessante também, mas eu acho meio evidente por que filmes como o Old Boy ou até o Sede de Sangue, que é o filme dos vampiros depois, que não bombou tanto, mas tem um apelo mais pop, né? É aquele filme que pega tanto jovens e adultos. Nos últimos anos, acho que o Park Chan-wook tem se dedicado a filmes mais adultões, assim, mais sérios, num certo sentido. Aí ele pega um público um pouquinho menor, eu acho.
É, concordo. A Criada tem... Eu talvez goste por causa disso, porque ele tem uma direção de arte de encher os olhos, aquela Coreia. E o Japão, né, no caso, a personagem vai para o Japão, né? E é uma decoração, uma direção de arte, aqueles figurinos daquelas mulheres, e tem a questão do erotismo no meio, e a relação, né, da mulher com a sexualidade ali. Eu curto demais, assim. Eu acho que é ele fazendo um drama, né? Ainda tem o estilo dele, mas é um drama. O filme é um dramão, né, de época. Coisa que ele não faz muito, mas como ele tem essa mão super masculina, eu gosto do jeito que ele trata o tema, assim. Eu não esperava... E me surpreendi. Gosto mais até do que do Decisão de Partir, mas eu ainda acho que o Old Boy é o melhor filme dele nesse sentido.
É um filmaço, acho muito louco, como nem o Mr. Vingança, nem o Lady Vingança chegam perto. O Mr. Vingança é um filme anterior até em produção, e tem uma produção um pouco mais capenguinha, mais pobre. No Old Boy ele tá com a produção ali no auge, né? Tipo, com grana mesmo pra fazer um filme bacana. E o Lady Vingança também tem uma produção legal, mas de alguma maneira a história é menos grandiosa, assim, é menos épica, não tem essa história toda de vingança do Odaisu, esses três superatores, né? Porque você tem o Odaisu, o cara que faz o vilão, e a mocinha, o interesse amoroso dele, os três são muito fantásticos, né? Cara, é um filme, assim, realmente, assim, dá pra entender porque nós estamos comemorando 20 anos de Old Boy e não de Fahrenheit 11.
É isso, né? Exatamente. E é um filmaço, um super autor, como disse o Thiago, se ele tivesse ganhado Cane ali, ele tinha deslanchado mais do que eu acho que ele merecia. A gente ama o Parasita, acha um filmaço, Bong Joon-ho é um super autor também, mas o Park Chan-wook tem um quê a mais ali na violência, né? No, ele pega a mão mais pesada ali, que o Bong Joon-ho não tem tanto. E para esse gênero, eu acho que não tem ninguém como ele no cinema coreano, não.
E aí ele tá hoje, né, Flavinha, nessa lista de grandes cineastas que nunca levaram a palma, né? Que inclui o Park Chan-wook, que inclui o Almodóvar, que inclui o Wong Kar-wai também, né? O Wong Kar-wai não tem uma palma de ouro. É isso, são autores, e você vê que não por acaso são os asiáticos, latinos, então nem se fala, né? Quer dizer, a propensão de você dar uma palma europeia ou americana é muito maior, então, sendo asiático. O Bong Joon-ho deu essa sorte, né? E agora o Park Chan-wook é um pouco... não que ele ficou para trás, mas é isso, né? A grande novidade do momento é o Bong Joon-ho, não é mais ele, né? Então, não sei se essa palma ainda virá, não.
É, vamos ver, né? E o Bong Joon-ho deu sorte mesmo. Foi uma janela no tempo ali. Um presidente do júri latino, que é Lu Inhárritu, tem esse olhar generoso também, né? Talvez fosse um americano ali, não tinha levado, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. Toda a diferença, assim. E é interessante observar. Você tem toda a razão. Iñárritu faz carreira em Hollywood, claro, mas ele, mexicanésimo, mostrou isso no último filme dele, né? Eu gosto muito, pouca gente gostou do Bardo, mas eu curto, talvez, porque ele discuta muito a essência do que é ser latino, né?
Então, nossa, nem vi o Bardo ainda, acredito.
Veja. Pega aquela semaninha do ano novo, do Natal, que você estica, não dorme não, veja o Bardo. Ou então você vê em episódio, porque é um filme tão longo que dá pra você ir vendo em partes, como se fosse uma série.
Entendi. Quero ver, sim.
Bom, a gente comentou aqui que saiu o novo trailer do grande Scorsese, né? Thiago, tá ansioso aí pelo...
Olha, tá quase passando a minha ansiedade. Tanto que a gente fala nesse filme do Scorsese, tô até com medo, porque assim, né? Você já viu, eu não vi. A gente fala edição sim, edição não. Eu tô com medo de ir com muita expectativa e me frustrar.
Então baixa a expectativa. A melhor técnica é essa. Não espera
mas
nada.
Mas como se a gente tá esse trailer toda semana?
Não, mas dessa vez é o trailer oficial mesmo, né? Tá estreando já. E, eu, na verdade, tô mais ansiosa para saber como é que as pessoas... vão receber o trailer, entendeu? Quer dizer, o filme.
Osage. They have the worst land possible. But they outsmarted everybody.
The land had oil on it. Black gold. Money flows freely here now.
I do love that money, sir.
This wealth should come to us. Their time is over. This is going to be another tragedy.
When this money started coming, we should have known it came with something else.
O bacana desse trailer, né, para quem, né, não acompanhou aqui os diálogos, é que ele foi construído muito bem. O som é a música, né? Indígena, dessa nação indígena onde o filme se passa. A Lily Gladstone, que é essa atriz, ela é, né, da etnia, né, que conta a história do filme. E eu acho interessante como ele vai pontuando muito bem, né, o ritmo, porque é um filme longo, viu, gente? O trailer dá a impressão de que é um pá, mas ele é um filme que leva seu tempo para ser contado. E o Robert De Niro é o grande vilãozão aí, sem muitas nuances, mas um vilão maravilhoso. E o DiCaprio, eu acho que é um personagem que é mais interessante, assim, mais sombras, mais luzes. O filme estreia dia 19, vai estrear no cinema, isso que eu acho que é interessante, né? Em alguns cinemas,
De
9 de outubro, exatamente. Então é bacana, quem puder ver no cinema, veja, porque eu acho que um filmaço desse merece. E depois ele vai para Apple TV Plus também. Quem tem Apple, aproveita, capricha na TV.
Tô olhando aqui 3 horas e meia de duração, né, que para Scorsese também é uma duração bem habitual, mas eu acho bom você falar isso, que é isso, quem puder, é bom ver na tela grande, porque eu lembro que o Irlandês teve muito isso, sabe, gente que não foi ver no cinema, tentou ver depois na Netflix, aí reclamou que é chato, que não sei o quê, que é maçante, é porque que um filme tem que ser tão longo, porque o Scorsese faz filmes pros cinemas, porque o Scorsese é um cara da velha guarda, graças a Deus, ainda temos alguns desses, né. Não sei se você viu a última polêmica dessa semana. Eu acho que a galera, a imprensa, vai muito em cima do Scorsese querendo as novas polêmicas. Aí, essa semana, ele estava atacando o lance das pessoas ficarem fazendo lista de 10 mais. Eu não gosto, eu acho horrível esse hábito de os 10 filmes mais isso, os 10 filmes mais aquilo. Que é realmente uma coisa da linguagem da internet, é uma coisa clickbait, é uma coisa que chama atenção, mas que fica muito jogando pro alto e para baixo filmes assim a esmo, né? E ele falou, pô, parem um pouquinho de fazer isso, né? Porque ele não gosta, por exemplo, quando ele vê na internet a galera fazendo a lista dos 10 melhores filmes dele. Que é tão difícil, né? Ainda mais ele que tem uma carreira tão vasta, tão de filmes diferentes. Você ficar colocando 10 filmes de Scorsese em ordem é sacanagem.
Ah, eu tenho como concordar mais com ele. Eu sou ruim de lista. Toda vez que alguém me pede, toda vez que alguém me pergunta qual é o seu filme preferido, seus 3+, seus 10+, 100 melhores do mundo. Eu sou, nossa, não indecisa cada hora. O Thiago sabe, todo fim de ano é aquele sofrimento. Mas não é nem por isso. Eu concordo com você. Outro dia eu fui ver o filme com amigos e com jovens. Acabou o filme, estava no trailer ainda. Já tava todo mundo pra mim. De 0 a 10, quanto você tá? Eu falei, gente, eu nem acabei de pensar no filme ainda. A gente não pode ver o cinema e ter essa experiência, sair correndo, tem que sair correndo pra botar nas redes sociais, né? No Letterboxd. porque eu vi no Letterboxd, aí eu tenho que escrever e eu já tenho que dar a nota no Letterboxd. Eu acho muito complicado. Acho legal, bacana ter listas e tal, mas ficar preso a isso, né, Thiago?
Não, pois é, a gente está muito na lógica do consumo, né? É isso, é. Os próprios festivais de cinema induzem um pouco isso, né? Porque é uma correria tamanha. Você tem que descobrir filmes gigantes, 2, 3 filmes por dia. Você sabe bem como é que é essa correria, né? E você mesmo sempre volta aos festivais falando, né? Ah, aquele filme é tão legal, eu quero ver com mais calma depois. Porque chega uma hora que a máquina te massacra. Você tem que ver, você tem que cobrir coletivo, você tem que opinar, você tem que dar opinião sobre o filme. E às vezes os melhores filmes são aqueles que vão assentar na sua cabeça, que, né, uma semana, um mês depois você ainda lembra do filme, né? E hoje em dia é um volume tão gigante de informação que você é quase que obrigado a não lembrar mais do filme, né? Já tá pensando no próximo.
É, e pensando em notinha, estrelinha, né? É divertido, né? O Jornal Globo tem até o tradicional bonequinho, né? Bonequinho aplaudiu, bonequinho levantou e tal, que é até uma coisa lúdica, é divertida. Mas essa coisa de ter que, né, acabou já sair dando nota, é como a gente também tá comendo uma comida, já tem que tirar foto e postar para dizer, nem acabou de comer a comida ainda, ou nem curtiu a comida, já tá tirando, né, a gente fica aí meio de os velhos da parada, mas eu acho que o Scorsese tem um pouco de razão.
Com certeza.
Por exemplo, nós dois, no momento, a gente tá se sentindo os alienados, que não vimos ainda o novo Almodóvar, que já tá em cartaz nos cinemas, né, Flavinha não conseguiu ver em Cannes, eu também não consegui ver ainda, vamos comentar semana que vem. Mas tudo bem, tomara que esse filme do Almodóvar dure em cartaz e dure na cabeça das pessoas, né? Que não seja uma coisa, ah, já vi, já foi, já comentei, bora lá.
Fora que, aliás, a briga que deu em Cannes, que eu não consegui entrar, é porque tinha um monte de gente, um monte de jovem, mesmo, nada contra os jovens, eu amo que eles estão vendo Almodóvar, mas a sessão foi tão badalada, porque todo mundo tinha que dizer que tinha visto o Almodóvar, que botaram muito mais gente do que cabia na sala e um monte de gente com convite ficou de fora. Eu nunca tinha visto isso no Festival de Cannes. Parece uma coisa de, né, cinema da esquina que distribuiu mais ingresso. Mas é isso, faz parte da nossa ansiedade dizer que viu o filme novo do Pedro Pascal. Nossa, né, e tinha que ver, que não sei o quê. Né, o público jovem tá super fã dele por causa do The Last of Us. Mas a gente vai curtir. É um média-metragem, mas é um média do Almodóvar, que vale por um.
She was a whore, father.
A woman was found killed in town.
What are you doing?
You never loved me. You never loved anyone in your life.
Don't say that.
Years ago, you asked me what two men could do living together on a ranch. I'll answer you now.
Paramos por aqui hoje. Muitas dicas. Bom, a gente já deu uma série com 10 episódios para o pessoal assistir. Tem bastante lição de casa, hein, gente?
É isso aí. Duas, na verdade, né? Quem quiser ver The Bear já começar The Morning Show, já tem aí. Agora é ritmo de série e filmes até o final do ano. Já já, Festival do Rio mostra os grandes filmes do ano, pelo menos passando para a gente pela primeira vez no Brasil, né? Nem que sejam algumas sessões na tela grande. E rezar para os filmes estrearem cada vez mais no streaming, que tá difícil, né? É um ou outro aí que cai, né? Os filmes acabam indo pelo pay-per-view por fora, que a gente não perca o hábito de ver os grandes filmes, porque é bizarro como a gente tem mais opções de caminhos para o filme chegar e ainda assim às vezes não chega.
É verdade. Né? Então vamos fazer nossas listas, lições de casa e curtir os filmes aí. E aí semana que vem, quem assistiu o Morning Show, comenta aqui com a gente também. Ou então vai comentando durante a semana que a gente traz aqui também.
É isso, gente. Um beijo, fiquem bem aí com muitos filmes e séries. E até a semana que vem.
Até. Beijo, tchau.